Seja bem-vindo. Decida crer. Como um discípulo de Jesus, tudo aquilo que você faz é sobrenatural, pois o céu já chegou na sua vida. Você foi enviado no nome do Senhor para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas para os prisioneiros. Viva na liberdade que Jesus conquistou para você e leve a mensagem da salvação a todos aqueles que você encontrar. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você, no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Venha com expectativa e fé. Juntos, vamos viver esta jornada de 40 dias, em 7 domingos, até a Páscoa do nosso Senhor Jesus.
Quarenta dias de milagres com Jesus e hoje Jesus e a sobrenatural libertação do endemoniado. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas 8, 26 em diante. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus, por favor. Se você tem o aplicativo, pode abrir. E o texto diz assim, Lucas 8, 26 em diante. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, diga assim, saindo do homem. De novo, saindo do homem. Os demônios entraram nos porcos e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses feitos na cidade e nos campos. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto, contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E ele entrou no barco e regressou. Olha o desfecho da história. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Uau! Vamos orar? Pai, a tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra, ela lava, a tua palavra abre os nossos olhos. E que em nome de Jesus, em todo esse campus, o céu esteja agindo, teu Espírito se movendo nas crianças, no culto internacional, aqui, e que em nome de Jesus a tua palavra agora, ela alcance os objetivos determinados por ti, que os teus anjos ministrem e que haja uma manifestação do céu poderosa por meio do teu Santo Espírito entre nós, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Eu amo a palavra de Deus, você também. E um texto tão contundente como esse é o texto escolhido nessa manhã pelo nosso líder espiritual para ministrar ao seu coração. O fato é que nós estamos numa guerra espiritual. Eu recentemente retornei de Angola, na África, e os irmãos lá, eles dizem o seguinte: a vida cristã não é um churrasco. Né? Eu brinco aqui com os homens de honra. Né? A vida cristã, a vida de um homem, a vida cristã, não é um parque de diversões. Há uma batalha espiritual, obviamente a gente ensina que nós estamos posicionados em Cristo Jesus como vitoriosos nele, e a gente parte da vitória para novas vitórias nessa batalha. Contudo, não há terreno neutro, não há possibilidade de neutralidade neste aspecto. A Bíblia diz que quando Jesus entra na nossa vida, ele nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. E só esse transporte refere-se a uma batalha espiritual sem precedentes. Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio nos dar vida em abundância. Então, você nasceu de novo em Cristo Jesus, você é selado com o Espírito Santo, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e você precisa, a partir daí, continuar o seu processo de libertação. Você é liberto, posicionado espiritualmente, você recebe a salvação, uma vida nova, e agora começa uma jornada. E aí a luz de Cristo, que mudou o seu espírito, precisa agora brilhar em cada área da sua vida. Sua mente precisa ser a mente do céu, suas emoções santificadas, suas ações influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo é bem enfático, olha, vocês tinham comportamentos destrutivos, vocês não tinham uma vida que agradava a Deus, mas agora vocês nele podem ser completamente diferentes. Então, o que mentia, não minta mais. E aí ele continua fazendo esse paralelo. Mas o diabo, ele não quer deixar você em paz. O diabo não quer deixar você livre. O diabo não quer que você se enraize cada vez mais. E nessa manhã, o nosso objetivo é que nossos olhos sejam abertos. E se há alguma ação maligna na nossa vida que a gente não identificou, que em nome de Jesus a gente rompa com esse laço. E se a gente identificou e ainda não rompeu, que nessa manhã a gente rompa. Porque você é um filho da luz. Aleluia. Você não tem nada a ver com as trevas mais. Você agora, inclusive, é um detonador das ações do diabo na terra. Por onde você passa, o céu precisa se manifestar. Por onde você entra, o céu precisa agir. Você chega pelo poder do nome de Jesus. Lucas 9, 1, 2, foi exatamente assim que Jesus enviou seus discípulos. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Pode diminuir um pouquinho aqui o meu retorno. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Diz o texto, expulsar todos os demônios. Então, num embate diário contra os demônios, quando acontecer, você é a pessoa certa para aquele lugar. Você é a pessoa certa para aquele ambiente. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, o diabo não vai colocar o dedo na nossa cara e nos intimidar, porque nós carregamos a unção do Santo, nós somos selados, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, nós somos blindados pela armadura espiritual e nós vamos avançar, e o diabo não resistirá à ação de Deus na nossa vida, ele não vai impedir as promessas de Deus na nossa vida, nós vamos viver o nosso melhor ano em 2024, é um ano sobrenatural, um ano de discernimento espiritual, e nós vamos dizer definitivamente, Satanás, saia de todas as áreas da minha vida, porque o reino de Deus chegou. Ei! Levante as suas mãos, imagina a sua família, a sua casa, comece a orar pela sua família e pela sua casa agora, comece a declarar o favor de Deus agora, eu vejo anjos entrando na sua casa, eu vejo anjos fazendo uma faxina grossa, eu vejo agora cadeias caindo ancestrais, eu vejo demônios que perturbam o seu sobrenome, sendo impedido de continuar a sua história, comece a abençoar sua família, seus ascendentes, seus descendentes, em nome do Senhor Jesus, tudo que está sob a sua influência, nessa quaresma cristã, o céu chegou na sua casa, aleluia, aleluia, comece a declarar, como Josué, o grande guerreiro, disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, não deixe o diabo manipular sua mente. Em nome do Senhor Jesus, eu sinto nessa manhã que o Espírito Santo está organizando seus pensamentos. O Espírito Santo está alinhando os seus pensamentos, seus sentimentos com o fluxo do céu. Você está sob nova direção. Você tem uma plaquinha aí, sob nova direção, Jesus Cristo de Nazaré. E você está em obras. E ele vai completar o que ele começou, aleluia, 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 aleluia. Queridos, eu vejo bênção material se materializando, aleluia, 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 aleluia. Você vai ter pelo menos um testemunho, eu creio, para contar de bênçãos materiais nesses 40 dias, aleluia, aleluia, aleluia. Porque quando o Espírito Santo chega, quando Jesus chega, ele traz abundância, aleluia. Aleluia, abundância em João 10 significa algo interno e algo externo. Aleluia. Você não vai colocar pijama em demônio na sua casa. Você vai identificar uma vez, adolescente, eu e minha irmã fomos orar na casa de uma pessoa, e o Espírito Santo veio sobre nós e ficamos missionários. Adolescente. Ó, minha mãe está passando mal. Quando a gente entrou, minha irmã, que tem bastante discernimento também, chegou e falou, Fá, ela está endemoniada mesmo. E aí a gente disse para a filha, olha, a gente entrou aqui, filha da moça, e a moça, a mãe dela, praticamente se desfaleceu, assim. E aí o lugar era cheio de coisas esotéricas, de ocultismo. Cada saco que enchia e a gente fechava a boca, a mulher ia melhorando, a mãe da moça. No final, 5 sacos cheios, aqueles de 100 litros. E o último saco amarrado, quando eles começaram a sair do imóvel, a senhora ficou completamente restabelecida. Deixa o Espírito Santo te ajudar a fazer uma faxina espiritual na sua casa. Tem coisas que não poderiam estar lá. Tem presentes que você recebeu que pode se tornar um ponto de apoio. Não veio de uma pessoa do bem, não. Você precisa ter os seus olhos espirituais abertos. Você não precisa ser uma pessoa de sucesso extraordinário, midiático, para o diabo te perseguir. Você já é uma ameaça às forças das trevas por ter se entregado a Jesus. Porque ele sabe que você é luz e sal por onde você passar. Então, eu lembro que o pastor Carito, desde o Zé Longo, dizia, a nossa foto 3x4 aqui na terra é um outdoor no inferno. Você tem que ter os seus olhos abertos. Querido, chegou a hora da igreja ter olhos espirituais. Chegou a hora da igreja ter discernimento de espíritos. Chegou a hora da igreja usar a sua autoridade. E eu queria que você visse um testemunho agora de alguém que estava muito comprometido com prisões espirituais, até que a luz de Cristo chegou. E essa vida nunca mais foi a mesma. Se prepare para esse testemunho emocionante. Vamos ver.
Meu nome é Salvador Delgado. Sou nascido no dia 23 de abril de 1938, portanto estou com 86 anos. Quando criança não trabalhava, só estudava, tive até uma boa vida. Mas à medida que depois eu me casei, meu pai, minha mãe aceitou, foi contra o meu casamento, então eu discuti com ele, nunca tinha respondido para o meu pai, briguei. Aí vem o primeiro impasse. Um dia, no quartinho onde eu morava, ele vai me visitar e falou para mim assim: olha só, você há de dar 2 passos para frente e 3 para trás. E eu carreguei isso nas costas há muito tempo. E todas as coisas da minha vida não davam certo, porque eu cria que era assim, que aquele mau agouro estava prevalecendo. Eu não busquei Deus, eu não conhecia Deus, porque a religião que eu fui criada não me ensinava. Até que eu conheci alguém que fala: eu tenho um remédio para tudo isso. E me encaminha para uma religião do ocultismo. Pouco tempo depois, eu sou líder daquele. Passados alguns anos, eu sou mestre, ou seja, fui sacerdote desses ocultismo. Cheguei aos mais altos graus, mas não me continha. Até que um dia alguém me convida para fazer uma visita e um membro que frequentava esta igreja. E lá fui eu. Começamos a conversar e eu me gabar da minha importância, que eu era líder, que eu era sacerdote, que eu era isso, aquilo, que eu estava no mais alto grau. Mas de repente eu sinto que algo me envolve e eu começo a chorar. E eu, a primeira vez na vida que eu sinto que o Espírito Santo me envolve e me leva de trás de imediatamente, correndo, apavorado, coitado, aqui para a igreja. Um pastor me recebe. Eu o enfrento, porque não era eu. Era aquele ser, aqueles que gabavam que eu era o tal, né? Mas Deus é maior. Deus, parece que ele, naquele momento, ele passa uma tela e todas as coisas se transformam e eu volto a chorar. Eu volto a sentir o Espírito Santo e ali eu me entrego a Jesus. Eu sou convertido. Passado algum dia eu fui fazer um retiro, inspiração. Inspiração! Que coisa magnífica, coisa linda! Ali eu sou transformado. Aquela praga que meu pai havia jogado, ela sumiu. Porque contando com os amigos, com o pastor que liderava aquele retiro, nós conseguimos destruir, queimar, refazer, reconstruir uma nova vida. Eu voltei renovado, eu voltei reformado, eu voltei num novo patamar, num novo propósito de vida. E aí começa então essa nova caminhada.
Eu fiz 5 anos de 30 semanas. Estava tendo um 30 semanas e eu entro lá curiosidade, eu e um outro amigo, para assistir. Que achei meio estranho, mas eu quis, mas gostei. Quando eu vi aquelas pessoas se expondo, falando tal, aí eu quis me matricular, mas já era meio de ano, não dava mais, né? Mas a princípio eu achei ruim, porque eles não quiseram me aceitar. Falaram: ah, eu não volto mais aqui. Olha só o meu estado, né, meu espírito, como era revoltado, agressivo, impaciente, né? Eu achava que eles tinham que me acolher agora, né? Naquele momento que eu estava, eu tinha que ser acolhido. Então eu fiquei revoltado, mas foi bom essa revolta, porque me mostrou um dos defeitos que eu tinha que tratar. E aí eu começo a me cuidar. Eu esqueci todo aquele passado. Eu conseguia ver, ouvir, andar, caminhar, mas com outros olhos, com outro sentido, com outra noção de ser. Vendo sempre e sentindo ao meu lado Deus. Então, depois de tudo isso, olha como eu sou feliz, como eu sou alegre, eu sou livre em nome de Jesus, amigo. Deus abençoe a todos.
O Ano Sobrenatural é um ano de testemunhos sobrenaturais. Compartilhe conosco o que Deus tem feito em sua vida e vamos contar novas histórias. Envie seu testemunho para testemunhosobrenatural@igrejadacidade.org.br e vamos juntos construir um legado histórico e profético neste ano.
Um abraço para o pastor. No primeiro culto das 8, uma senhora de 85 anos, primeira vez que ela veio na igreja, ela ouviu seu testemunho e se entregou a Jesus essa manhã. Deus abençoe, o senhor é uma inspiração. Deus abençoe. Viu? Te amo. Eu estava vindo nessa manhã para a igreja, já tinha assistido o testemunho do irmão Salvador, vendo as famílias chegando, comecei a chorar, queridos. Porque não existe nada igual à igreja do Senhor Jesus. Não existe. Não existe nenhum lugar capaz de produzir um testemunho como esse. Qualquer outra ajuda é válida. Mas o que transforma mesmo, como nessa história deste homem completamente preso às trevas que nós lemos em Lucas, como a história do nosso querido irmão Salvador, só Jesus. Só Jesus. Se você entrou aqui nessa manhã, seja inspirado por esse testemunho. Jesus, ele continua transformando vidas. É a sua maior especialidade. Não há nada que a sua presença não possa curar, transformar. A sua busca espiritual chegou ao fim, porque você chegou para se encontrar com Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele entra na nossa vida, ele transforma, ele perdoa, ele restaura, até restitui sua graça, seu amor, sua misericórdia. Ele traz o poder do seu Espírito para que a gente seja uma pessoa melhor a cada dia, na perspectiva do céu. Ele nos faz pessoas abençoadoras. A gente começa por gratidão, cuidar dos outros, servir em ministérios. Ele está aqui com o seu uniforme do ministério Recomeço, que é o ministério justamente que dá o primeiro atendimento às pessoas que se entregam a Jesus nas nossas celebrações. Então, daqui a pouquinho, em nome de Jesus, nós vamos ter decisões por Jesus, seu Salvador vai acompanhar essas pessoas. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Guarde isso. O céu é um lugar, mas é, acima de tudo, uma pessoa. Jesus Cristo. Quando Jesus entra na sua vida, o céu já começou. E ele vai te levar pela eternidade. É algo extraordinário. E nesse texto nós vemos cinco instruções para que a gente viva uma vida livre com Jesus. Gostei muito do irmão Salvador dizendo, eu sou livre. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos dizer no 1, 2, 3, eu sou livre? É em Jesus, mas para resumir, eu sou livre. Vamos lá? Um. Vamos fazer assim com a mãozinha, né? Assim, ó. Um, dois, três. Eu sou livre! Aleluia! 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 Em Jesus, somos livres! Oh! Então vamos lá. Se você deseja viver uma vida livre com Jesus, primeiro, entenda que existe incompatibilidade das trevas com a luz. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Primeiro ponto que eu quero sacar aqui. O diabo não tem mais poder que Jesus. Aleluia. E Jesus está onde? A destra do Pai, mas também aonde? Dentro do seu coração. Aleluia. Outra coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que o diabo, os demônios, ali, naquele homem, poderiam ter chamado Jesus de tudo, de outros nomes, mas eles reconheceram a filiação de Jesus. O pessoal fala, pastor, na Bíblia o Senhor, tudo o Senhor encontra a paternidade, fazer o quê? Fazer o quê? Ei, Deus reconhece os seus filhos e o diabo precisa respeitar a nossa identidade em Jesus. O diabo reconhece quando um filho chega. O diabo reconhece quando um filho está em um ambiente. A orfandade conecta demônios. A filiação atrai o céu, que era Barretonaz. Aleluia, você é filho de Deus. Você pertence a uma família espiritual. Você está selado com o Espírito Santo de Deus. Você é filho do Abba. A sua identidade não é mais fragmentada. Você sabe quem é o seu pai e por isso você tem autoridade espiritual. Você é filho do Pai de amor que tem poder sobre todos e todos. Ande assim, com a sua identidade bem resolvida. E o diabo não vai resistir o seu caminho. Ele tem que sair. A luz afugenta as trevas. Aleluia. Quando o povo de Israel invadiu e entrou na terra prometida, terra de gigantes, de civilizações ancestrais que sempre estiveram ali. O povo de Israel ainda não era bélico completamente. Ele se tornará com os ensinamentos e os aprendizados de Josué, que é o conquistador. Moisés é o libertador. Josué é o conquistador, é a vida cristã, né? Tudo que acontece ali é o paralelo com a nossa vida cristã. Depois de liberto, conquista. Mas na conquista tem lutas. E aí, aqueles 7 povos da terra prometida se posicionaram contra Israel. Deus era a defesa de Israel. Israel avançava. Israel, surpreendentemente, vencia. E ia conquistando a terra, avançando. Só que o povo tinha que tomar cuidado para não desviar o seu coração. Se o seu coração for completamente colocado em Deus, você tem, então, o cuidado dEle, a proteção dEle, os desfechos do céu sobre a sua vida. Em segundo, se você deseja viver uma vida livre com Jesus, não se isole das pessoas que querem te ajudar. Em Lucas 8:28, no finalzinho está assim: ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Ele estava tão comprometido com os demônios que os demônios queriam perpetuar aquela opressão. E por isso os demônios isolavam aquele homem. Todo isolamento pode ser algo destrutivo. Isolamento é um alerta do que de fato está acontecendo com o nosso coração. Algumas pessoas, do nada, assumem uma posição mais introspectiva, mais isolada na vida, e isso precisa ser observado. Por isso que a gente, intencionalmente, precisa fazer parte de um grupo da cidade. A gente precisa fazer parte de um ministério, a gente precisa se relacionar com as pessoas da família da fé. A gente precisa aprender a externar o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Se o diabo está te convencendo a se isolar neste problema, nessa situação adversa da sua vida, nesse nível de frustração que você está, não se isole, porque isso faz parte das estratégias do diabo. Se apresente, busque ajuda, abra o seu coração e mais uma vez você verá o livramento do Senhor e você, como nós vimos no devocional de hoje de manhã, você vai crescer muito. Seu coração será testado, você será aprovado e vai cada vez mais amadurecer. Então não se isole. A libertação aconteceu quando aquele homem saiu do lugar isolado e teve um encontro com Jesus. Terceiro, confie que sua transformação chegará. Porque o nosso Deus começa uma obra e termina. Ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Paulo disse, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Aleluia, aleluia. Você é uma obra em acabamento que será inaugurada. Aleluia, vamos cortar a fita. Aleluia, aleluia. Você não pode parar nesse processo. O que acontece? Muitas vezes você coloca limitadores no seu processo de transformação. Que a Bíblia nos orienta muito sobre isso. Que a gente precisa mergulhar no nosso processo de discipulado. Não podemos parar. Talvez você se decepcionou com alguém. Talvez você se decepcionou com Deus. Alguma coisa muito absurda aconteceu. Mas você precisa entender que há um plano superior acontecendo na sua história, que é espiritual. E que essa é a razão principal de você estar aqui na Terra. Então creio que o processo de Deus chegará ao fim e novos processos surgirão para o seu aprimoramento e crescimento pessoal. Diz o texto que o homem, agora liberto, estava assentado aos pés de Jesus. Imagine a cena, vestido em perfeito juízo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mira a pessoa mais difícil da sua família. Talvez você até tenha dito, puxa, essa pessoa acho que está sob efeitos e influência do mal. Mas Jesus tem poder de deixar essa pessoa sentada nos pés dele, vestida em perfeito juízo.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia, eu declaro sobre a sua vida, você sentado aos pés de Jesus, vestido com roupas de filiação, uma identidade restaurada e em perfeito juízo. Eu creio que nessa manhã você está recebendo equilíbrio nas suas emoções, em perfeito juízo, estável, equilibrado, com uma visão certa acerca de si, do Pai e dos outros. Eu repreendo o espírito de confusão em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto que há pessoas aqui, parecem que estão vivendo a sua vida, mas uma outra paralela. Isso é espírito de confusão. Você é uma pessoa só. Jesus vai centrar você. Em nome de Jesus. Jesus vai te dar equilíbrio, assertividade. Quarto, compartilhe os milagres de Jesus. O liberto testemunha. E o testemunho significa fazer de novo. Quando você diz algo que Deus fez na sua vida, isso é replicado. E novas pessoas podem ter a experiência da qual você teve. Aleluia! O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando você fala acerca de um milagre, outras pessoas são edificadas e podem ser transformadas. Diz o texto que todos saíram contando na cidade e nos campos de como o endemoniado tinha sido curado e liberto. Isso é sensacional. Aleluia. As pessoas que sabem da sua história ruim agora deverão saber da sua transformação pessoal. Aleluia. Aleluia. Daquilo que Jesus fez na sua história. Do poder do discipulado na sua história. Aleluia. E precisam ser atraídas para isso. E em quinto, leve a libertação para a sua casa e relacionamentos. Aquele homem pediu para ir com Jesus. E quem não pediria? Como gratidão. Tipo assim, Jesus, agora só me resta uma coisa, eu vou te servir para sempre. Jesus disse, eu tenho uma coisa melhor. Eu te faço missionário a partir de agora. Ele saiu de liberto para o campo missionário. Deixa eu dizer uma coisa. Não é que o seu ministério está terminando para acontecer. É que talvez você não chegou no nível de libertação completa. Quando eu sou liberto, eu sou empoderado. Eu, como fui pastor de criança, estudo e eu viajo, né? Então, eu, na minha mente é assim. Jesus chama todo mundo, os 12, e o ex-endemoniado. Diz assim, a você, eu já te envio para o campo missionário, porque essa turma aqui precisa ficar um pouco mais na escola. Ai, ai, como que Jesus escandaliza a nossa religiosidade? Como que Jesus, ele ofende a fé paralisada. Jesus é absurdo. Aleluia. Ele pega um recém-demoniado e promove o cara. Não deu tempo de fazer teologia, calamenou, sorrar. Não deu tempo de ser discipulado. Mas o poder de Deus na vida de alguém traz sobre ele a unção do Espírito Santo, a presença de Deus. E essa pessoa já é um potencial missionário. Aleluia! 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 Volte para casa e conte o que eu te fiz. A J e DJ, antes de Jesus e depois de Jesus. É demais, é demais. Pastor, tem dificuldade de evangelizar. Só diga aquilo que Jesus fez na sua vida. Você é a Bíblia que muitas pessoas irão ler no primeiro momento. Pregue com a sua vida. Aleluia! 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 Você tem potencial. Você carrega algo especial. Você é único, singular. Você tem o poder de Deus dentro de você. Então brilhe a sua luz. Então salgue. Faça a diferença. Traga sabor. No monte que você foi colocado na sociedade. Vai para cima. Como pode Deus usar imediatamente um ex endemoniado? Como ele não pode usar a sua vida? Receba um chacoalhão do céu. Comece a se envolver. Ah, pastor, eu queria um dia pregar. Aí, onde o senhor está pregando? Gente, comece ajudando um grupo da cidade. Comece ajudando uma cidade onde nós estamos plantando uma igreja. Comece ajudando na fábrica de vida. Não é você que te tirará das malhadas. É Deus quem tira das malhadas. É Deus quem unge. É Deus quem apresenta. Há pastores aqui hoje que chegaram de outras igrejas, estão aí no anonimato. Você tem uma ideia? Um grupo tão grande de pastores chegam aqui, diversas histórias, que a gente tem até um grupo de WhatsApp para cuidar deles. É muita gente. Mas chega aqui e resetou, não vai conseguir, não tem como ser pastor de uma hora para outra aqui. A unção, ela não é tirada, mas aqui tem um processo. Só que, querido, em nome do Senhor Jesus, como que você vai conviver com isso dentro de você, e você não externar isso? Deixa o Espírito Santo trabalhar o seu coração. Nem que você não fique aqui, mas você precisa continuar. Jesus está aqui, estamos na sua igreja, reunidos em seu nome, adorando sua presença, estudando a sua palavra, recebendo sua cura e libertação. A atmosfera do apostólico e profético está ativada. Aleluia. 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 Portanto, se o Filho os libertar, de fato, vocês serão livres. Na próxima mensagem, nós vamos ouvir sobre Jesus e a multiplicação sobrenaturais dos pães e peixes. Eu não faltaria de jeito nenhum.
Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta. E quero fazer três convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado. Eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar. Nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.